está valendo.
Eu vou almoçar com o podcast.
Olha aí, ó, vai almoçar com o podcast.
E esse programa, ele é o resultado da progressão.
A galera especialista de futebol mencionar que o Palmeiras já tinha ganhado o campeonato. Cansei de ouvir.
Se eu posso estar nessa casa sendo mais lucrativo, cara, eu tenho que estar nessa casa sendo mais lucrativo. Evidente.
Está valendo! Olá, meus amigos, eu sou Hugo Guedes e hoje estou aqui no local que é de praxe ser do Thiago, certo? Ele me deu a honra de hoje eu substituí-lo mesmo ele estando presente, porque nós estamos em um programa especial com uma convidada especial e com um tema muito especial que é febre e eu acredito que é uma febre que não vai passar, certo? Isso mesmo, escanteios, vocês já devem ter percebido, porque nós temos aqui três mestres, certo? Duas pessoas que estão aparecendo como potenciais de entendimento sobre o mercado de cantos enorme e, claro, a nossa rainha dos cantos, conhecida, Camila do Aporticana 2. Vamos iniciar já as apresentações. Conosco está Thiago Giovannone, pela primeira vez do lado de lá, como participante apenas, certo? Teremos também o nosso amigo Francisco Máximo, nosso pai aí da Premier League, né? Segue o pai. E a nossa convidada especial, como dito anteriormente, a Camila do Apostando a 2. Primeiramente, já quero agradecer a todos, principalmente a você, Camila, por ter aceitado de pronto o nosso convite e ter disponibilizado o seu corrido tempo para compartilhar um pouco da tua presença, da tua experiência e conhecimento aqui conosco, ok?
Imagina, sempre um prazer.
Façam aí suas apresentações, primeiro o nosso amigo Thiago Giovannone e após o Francisco.
Grande Hugo, obrigado pelo convite, hein? Convite mútuo, né? Nossa, já estava tudo combinado, tudo certo. Eu do lado de cá hoje, mas olha, eu estou gostando de ficar do lado de cá, porque... conduzir o programa também, daqui a pouco, né, sempre o mesmo cara conduzindo, é bom dar uma oxigenada, e o Hugo já fez isso outras vezes, é melhor que eu fazendo isso, então é bom até trocar um pouco. Mas pronto, a gente vai falar de um tema hoje, escanteios, que é um tema que eu sou bastante apaixonado, obviamente, né? Gosto muito desse tema, já tive o prazer de estar junto com a Camila também no com o Eric, né, naquele programa do Eric, né, naquela ação solidária, na verdade, do Eric, Feitosa. A gente teve um bate-papo lá bacana. Então, eu sou o Thiago Giovannone, sou do Linha de Aposta, né, um dos cinco integrantes do Linha de Aposta. E a gente está tocando um projeto bem bacana no Linha lá, e eu sou responsável pela parte dos escanteios, né? Muito bem, dito isso, vamos ao Francisco. Antes de você, Francisco, eu preciso dizer que nós tiramos a Camila do jogo do Tottenham, cara. Ó, um jogo que é pra ser bom de escanteio, a mulher tá aqui, rapaz, olha isso. Tá bom? Vai lá, Francisco.
Tudo bem, né? A gente precisa também... É uma coisa que, né, é muito essa questão de você sair se acostumando mesmo. No começo, cada jogo que você perde, você fica, meu Deus do céu, olha isso. Mas hoje em dia a gente já sabe conciliar, né? Que tem várias coisas ao mesmo tempo para fazer também.
Bacana.
Fala, galerinha. Thiago, Hugo, Camila, prazer estar te conhecendo. Prazer imenso dessa oportunidade. E a todos os meus ouvintes, os nossos ouvintes do Percast, é sempre um prazer estar falando com vocês. Vamos para mais um Percast. Percast esse. Eu gosto de um assunto que é essencial na minha carreira, como apostador, e vamos para cima.
É isso aí, Francisco. Então, pessoal, está iniciado o nosso Faircast com as devidas apresentações. Nosso Faircast número 55 também é patrocinado. É um oferecimento da nossa parceira BetMotion, okay? Uma casa de aposta onde você encontrará diversos mercados, inclusive também o mercado de cantos. Uma ótima opção aí para você iniciar nas apostas esportivas e conhecer a fundo esse ramo, ok? A primeira parte não podia ser diferente, como é de praxe nos nossos programas especiais. Eu agora vou deixar com a Camila para matar nossa curiosidade sobre quem é a Camila, como surgiu o projeto Apostando a 2, como é a profissional Camila. Então, fica contigo aí, Camila, pode pode usar as palavras e o tempo que você achar necessário. E eu tenho certeza que a história é comprida, é bonita e é muito interessante de se ouvir.
Mas eu vou tentar ser o mais breve possível, porque o Thiago sabe também que eu falo demais. Se eu começo a falar, eu não paro. Bom, mas para quem não me conhece, eu sou a Camila, né? Eu tenho um projeto junto com o Lucas, que é meu namorado, que é o Apostando 2. E hoje em dia eu também faço parte da Rio Trader Brasil. Então, hoje em dia, o meu trabalho, né, de serviço mesmo é lá pela Rio Trader. E a gente deixou o Apostando 2 realmente só como um projeto gratuito mesmo para poder ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir sem cobrar nada de ninguém. Mas tudo começou, né, ó, 5 anos atrás, mais ou menos, quase 6 aí, que foi quando o Lucas começou a apostar, porque ele tinha, né, um amigo que apostava e trouxe para ele, para esse mundo, e isso foi onde ele começou, né, a se aventurar aí pelas apostas, e ele veio me mostrar. E no começo eu fui muito relutante, né, eu acho que é o que a maioria passa, de realmente achar que é coisa de viciado, que é coisa de, né, sair perdendo dinheiro que ganha de um esforço, né, de ali trabalhar de segunda a sexta, a gente trabalha mais, mas aí depois gastar tudo com uma aposta, né, então eu ficava meio, assim, cismado, falar, Lucas, né, pelo amor de Deus, olha as coisas que você tá fazendo, tá gastando seu dinheiro com essas coisas aí de viciado, não sei o quê. Mas foi aí, né, que eu vi que ele continuou, né, nas apostas dele e tudo mais. E eu amo dinheiro, eu amo desafios e eu sou muito competitiva também, né, obviamente. Então, nisso eu comecei a fazer junto com ele e aí, como que eu era funcionária pública antes, né. Então, eu trabalhava de segunda a sexta, então meu tempo livre era de sábado e domingo, que era quando eu tinha para ficar com ele. Então, eu via muito, né, essa rotina dele de apostar, e quanto mais ele apostava, mais ele começou a ver isso como uma profissão também, começou a levar muito a sério. Então tinha momentos que ele realmente tinha que trabalhar com isso, e eu fiquei acompanhando nisso, eu comecei a me interessar junto com ele. Eu no começo pegava algumas entradas dele e tudo mais, e depois fui me aventurando sozinha. Foi aí que eu comecei a tentar aprender mais sobre o meio, né? E quando eu procurava, por exemplo, que era handicap asiático, que era mercado de gold, de ambas marcas, né, no YouTube, por exemplo, tinha um leque de opções para poder aprender sobre isso. Tinha pessoas do mais, todos os tipos possíveis, ensinando sobre o que eram esses mercados. Só que quando chegava em escanteio, eu não via ninguém que realmente ensinasse alguma coisa. Né? Era só aquelas coisas de métodos milagrosos, falando como chegar de 10 a 20 mil em um dia, e eu ficava tipo... A gente sabe que isso não é coisa séria, né? A gente sabe que é realmente as pessoas que só querem ludibriar os outros. E aí eu comecei a ficar muito curiosa, porque eu nem sabia que existia escanteio quando comecei, né? Tanto que aí o Lucas falou, né? O mercado é tão grande que tem até mercado de escanteios. Eu fiquei, gente, mas como é que você aposta em escanteios? E aí eu comecei a ficar muito curiosa para saber como você realmente, né, desenvolvia um método sobre isso. E foi aí que eu comecei a me aventurar sozinha, já que não tem ninguém para ensinar, então eu vou pegar como meu desafio pessoal de tentar encontrar esses padrões, de tentar estudar, de começar a ver estatística e o que fosse, para tentar aprender de alguma forma, já que não tem ninguém realmente sério ensinando sobre isso. E foi aí que eu comecei a me aventurar nos escanteios, e quando eu vi, realmente já tinha virado, né, a minha especialidade, aí eu larguei todo o resto, porque já que o Lucas já acompanhava o mercado de gols, handicap e tudo mais. Então ele ficou com essa parte, eu fiquei com a parte dos escanteios mesmo, e foi aí que a gente criou o Apostando 2. E inicialmente, né, a gente já teve serviço pago com o Apostando 2, mas só que inicialmente a gente realmente sempre teve em mente esse projeto da gente fazer não só essa questão, né, de ter nós dois apostando, mas realmente mostrar toda a vivência, né? Porque foi uma coisa que a gente teve muita dificuldade no começo, que era essa questão de um casal conseguir conciliar, né? Que eu acho que é o que a maioria passa. Porque é difícil quando você tá querendo, né, começar a se adentrar nesse mundo e você não tem apoio, porque a gente sabe que é um mundo muito solitário, né? Hoje em dia a gente já consegue, né, ter mais acesso a várias pessoas, a gente acaba conhecendo muitas pessoas no meio, mas a gente sabe que se você não tem apoio nesse meio, é algo que não vai ter sucesso, porque não tem como você viver disso sozinho. E foi aí que a gente resolveu fazer esse projeto exatamente para a gente incentivar, de mostrar que é possível sim, que se você tem apoio você consegue ir longe, que você pode trazer sim os seus parceiros para também trabalhar com isso, mesmo que não trabalhe, mas pelo menos que entenda. E foi aí que a gente começou realmente o Apostando 2, que era para poder fazer esse projeto de tentar fazer com que as pessoas vissem, né, que isso é sim uma profissão e que se você quiser, você tem como você realmente mostrar essa, esse mundo, né, que não é tão explorado ainda, né? Graças a Deus a gente está caminhando para uma expansão muito grande aqui no Brasil, mas a gente sabe ainda que não é muito grande ainda, né? Tem muitas pessoas que não conhecem, não entendem, que realmente leva como essa coisa de vício. Então, a gente queria realmente mostrar isso, de que é possível, sim, você tentar, né, mostrar esse mundo para as pessoas sem ter aquela coisa forçada, né, de tentar já impor para a pessoa e realmente ser considerado viciado da família e não ser levado a sério. E, desde então, né, já estou aí há uns 4 anos, né, de forma profissional mesmo, tentando evoluir cada vez meu método, e estou aí até hoje tocando barco. E é muito legal ver realmente o crescimento que os escanteios estão tomando hoje em dia, né? Porque no começo era muito um lugar sem lei ainda mesmo, que as pessoas tinham muito preconceito ainda com o mercado, porque como é secundário e tudo mais, então as pessoas não levavam tanto a sério, né? Deixa que não era possível ser lucrativo a longo prazo com o mercado. E hoje em dia a gente já está vendo aí cada vez mais pessoas desbravando o mercado, cada vez ele crescendo mais. As casas asiáticas hoje em dia já estão levando com mais seriedade o mercado, né? Então é bem legal ver a expansão que já está tomando em um tão curto tempo, né? Desde que eu comecei a acompanhar.
Verdade, Camila. Olha, eu ainda acho que não é tão respeitado assim, né? Porque tem pessoas que acham que é fácil, né?
Ah, com certeza. Né? É, e é tanto que a gente vê que hoje em dia, né, esses tantos serviços que estão aparecendo aí de serviço de e tudo mais, né, que promete aí essa riqueza da noite para o dia, usa exatamente escanteio, né, para poder fazer esses métodos milagrosos. A maioria dos métodos milagrosos são com escanteio, né, exatamente porque as pessoas acham que é uma coisa banal ainda, é complicado.
É, talvez porque ela parte do princípio de que é muito mais fácil ter um escanteio no jogo do que um gol, de fato, mas não é bem assim, né? Também não é bem assim, não adianta ter 1, 2 escanteios no jogo, tu vai pegar uma linha lá em cima já no início, né, se pensar no FT, o jogo começa com 9, 10, 11 escanteios, então até que a linha vai baixar, precisa ter muito tempo sem escanteios, mas aí, e aí, tu vai entrar num jogo que tem 1, 2 escanteios, tipo num over 8, no fim do primeiro tempo, sabe, tu tem que ter bem ciente, né, do que vai fazer, enfim. E o mercado que tu mais atua mesmo é ali os primeiros 10 minutos, né? Tu atua bastante, mas também no limite, né? No over limit.
O meu foco mesmo é no limite. Eu uso os primeiros 10 minutos mesmo, né? Com jogos que eu sinto que tem essa tendência, mas também não é tanto assim. O meu foco mesmo sempre foi o limite.
No HT ou no FT? No HT? Mais no HT?
Nos dois. Mais pro FT, mas ainda assim eu trabalho com HT também. É que é tanto que, né, por ainda o mercado ainda não ser tão explorado, né, como é um handicap asiático, por exemplo, overgoals, por exemplo, under, as pessoas não veem que dentro dos escanteios tem várias ramificações também, né? Não é só a questão de você trabalhar com escanteios. Tem gente que trabalha só com limite, tem gente que trabalha com 10 minutos, tem gente que trabalha com os escanteios asiáticos, mas pro jogo inteiro, pré-live. Então tem muitas formas de você trabalhar hoje em dia com escanteio, né? Então
tem
bem legal,
viu? Tem várias,
Thiago, bem engraçado é que como a gente é amigo, eu e tu, a gente tá aqui no Intercast, aí o pessoal sabe que nós já trabalhamos com os escanteios, muita gente acha que a gente trabalha igual, a gente trabalha no escanteio, eu e o Thiago, totalmente diferente.
O Francisco trabalha muito parecido com você, Camila, porque o Francisco usa muito o limite, né? E o... Eu não sei se tu faz os 10 minutos, né? Não lembro, mas tu faz muito limite, isso sim, né?
Já estudei bastante o mercado de 10 minutos, porém eu só gosto de utilizar oportunidades no over 1. Eu já não gosto do over só o limite. Eu prefiro diminuir a minha stake para usar meia unidade, buscar uma odd de 3 ou 4 no over 1. Mas eu também acho interessante o mercado normal de over 0.5, mas ainda prefiro me adaptar mais ao limite, mais o limite asiático, pegar o FT também, principalmente na Premier League. Na Itália está tendo muitas oportunidades, muitos times favoritos perdendo, então as linhas muito favoráveis, e também gosto de pegar o FT. É mais ou menos isso aí também, né, que a gente vai atuando. Mas o limite é o meu forte, vamos dizer assim, que é o que eu mais trabalho, é o limite.
E até porque esse mercado, né, do primeiro escanteio antes dos 10 minutos vai ser cada vez mais difícil de se trabalhar com ele, porque ele já tem uma odd, né, reduzida em comparação ao escanteio asiático, por exemplo, que a gente está acostumado a pegar aí odds de 60, 50 e pouco. Mas hoje em dia já tem vários jogos que antes a gente conseguia pegar quase 1,60, que hoje em dia já tá 1,40. Então é inviável você trabalhar com uma odd dessa a longo prazo. Sim. Tem como você realmente tirar lucro em cima disso. Então, é tanto que hoje em dia eu vejo muitas pessoas se especializando só nesse mercado, né? Por ser mais fácil, por ser esses 10 minutos e tudo mais. Só que vai chegar um momento que não vai ter como. É um mercado que não tem vida longa se você viver somente dele. Porque o retorno é impossível.
Camila, acho interessante que, assim, eu só consigo achar alguns valores de campeonatos menores. Campeonatos asiáticos, principalmente campeonato da Coreia do Sul. É um campeonato que eu tenho estudado, não nem mandado no meu grupo, nem nada desse tipo. Eu só tenho estudado que a gente consegue. São alguns campeonatos, mas campeonatos como Premier League, Bundesliga, campeonato grande você vai achar lá, né, odd de 1,50, 1,44.
Ah, não dá. Esses dias eu fui pegar um jogo da Juventus, estava 1,40. Eu falei, como é que você pega uma odd de 1,40? Não tem como. E tem gente que se especializa realmente de hoje em dia, que é um mercado super perigoso, inclusive, porque as pessoas, por verem essa odd baixa e por acharem que é fácil, eles estão começando a fazer umas doideiras que a gente fica até assustado, né? Com esse negócio de fazer all-in, de fazer martingale com esse mercado, né? De ir dobrando. Eu fiquei, gente, do céu, cara, o pessoal não sabe onde está sendo.
É um risco. É, eles arriscam, né? Uma coisa...
Isso é demais, Camila. Isso está acontecendo demais. Eu conheço bastante. Já vi bastante coisa disso, principalmente pessoas, eu tenho amigos, né, em outros grupos, que colocam isso, né? Odd de 1,50, aí bota 0,5% da banca, aí se não sair até o 9,20, bota 1,5%, se não sair dos 10 aos 20, bota mais 4,5% da banca. Para, tipo, no final, é um martingale que tu vai buscar 0,5% da banca. Então,
por uma odd que não vale a pena. É tanto que as pessoas nem sabem, né? Pra você trabalhar com martingale de forma efetiva, mesmo, tem que pegar uma odd 2, pelo menos. E ainda assim, é uma metodologia muito perigosa. Né? E quem dirá você fazer isso com uma odd de 1,50? Tipo, é um retorno que você chega a um ponto que você tem que expor muito sua banca por um retorno mínimo. Então, as pessoas...
Enquanto menos odd baixa, esse de 1,50, ele vai pra 1,44, depois vai pra 1,40. Ele só fica nisso, né? Não é mesmo, na verdade.
É, mas é verdade. Peraí, só preciso pegar meu carregador aqui, só um
minuto. Ok. Essa questão do martingale, ela é bem delicada, né? Assim, eu posso fazer aqui uma conta bem rapidinho para dizer quantas vezes você tem que errar para quebrar a sua banca, mesmo que você divida sua banca em 1.000 partes. Você me quebra, cara.
É tanto que teve, não faz muito tempo, acho que faz mais ou menos uma semana e meia, duas semanas, que veio um seguidor me falar que estava desesperado porque ele tinha perdido 50% da banca dele fazendo isso.
Não, teve...
Falou que ele tinha estudado 100 jogos e tudo mais, né? Então ele via a tendência, só que ele tinha falado que ele foi fazendo isso e o primeiro escanteio foi sair aos 60 minutos.
Meu Deus!
Se não me engano, era do Dotmonte, que o Dotmonte voltou totalmente diferente agora, né, nessa
torneio. Eu lembro desse
jogo. Ele perdeu 50% da banca dele. Só
pois é, ó, vai chegar, fazer uma conta aqui, porque o Mati, eu nem gosto de me aprofundar muito, né, estudando esse tipo de coisa, porque é perda de tempo, minha opinião só. Ah, e talvez tenha alguém, eu escutei umas coisas aí dizendo que não existem... verdade. Algumas pessoas dizem, né, que não existe verdade absoluta, tudo, então se eu disser que que não está certo, então é delicado você falar se existe ou não verdades absolutas nas apostas, mas existem coisas tão, tão absurdas, tão, tão difíceis de compreender que nem vale a pena você estudar. O martingale, no caso, você coloca uma aposta, coloca um stake, aí perde, você dobra aquela stake e assim vai indo, né? Eu vi isso as pessoas fazendo com que nem vocês falaram com escanteios, de as pessoas fazendo com pênaltis, cara. Esse foi um exemplo, é um exemplo crasso, que eu acredito que faz mais ou menos um ano que virou febre. Ficar esperando uma disputa de pênaltis para poder fazer o martingale nos pênaltis. Cara, é loucura. É muita responsabilidade. E as pessoas, e os marqueteiros, as pessoas que não são profissionais, elas sempre vão achar novas
novas oportunidades para aplicar os velhos golpes, né? No caso, se você... é um exemplo. Com um escanteio tão... não na moda, mas um crescimento tão extraordinário como está sendo o mercado de escanteios, ao ponto de casas asiáticas estarem iniciando essa cobertura também, vai aparecer muito espertinho aí dando pitaco onde não entende, viu, com esse tipo de técnica, com certeza.
É porque não adianta, né? Porque as pessoas que já estão há mais tempo nesse meio, elas já sabem, né, o caminho que tem que tomar. As pessoas já sabem que não é fácil, que não é todo mundo que consegue ser lucrativo. Então, é uma coisa que as pessoas vão vendo que realmente é tudo a questão do longo prazo mesmo, de você ter a paciência de chegar lá, realmente tendo a paciência e, né, indo de grãozinho em grãozinho. Mas só que, para quem está chegando agora, ainda mais agora com essa expansão, normalmente quem chega, né, nesse meio das apostas é exatamente pessoas que querem ganhar dinheiro. Então, para quem não tem conhecimento nenhum, realmente é ainda um mundo muito explorado. E, infelizmente, está cada vez mais forte essa questão dos picaretas, né, conseguirem chegar nessas pessoas primeiro do que as pessoas sérias. Então, é onde as pessoas se vislumbram. Tanto que se você for ver o número de seguidores, por exemplo, de um Danilo Pereira, que é a referência do mercado, e se você pegar essas páginas que a gente sabe, né, que fazem, né, propagandas aí absurdas e realmente... Então, essa questão persuasiva e marqueteira é desproporcional, entendeu? Pessoa que realmente ensina tudo, que pega você pela mão, que te ensina a realmente fazer as coisas certas, e essas pessoas que só tentam tirar o seu dinheiro e conseguem, porque isso. As pessoas sempre vão tentar ir pelo caminho mais fácil e mais curto.
Exatamente. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa, uma dúvida que eu tive. Eu sou totalmente leigo nessa parte de escanteios. Totalmente leigo. Existe... a questão do overlimit, né? O overlimit de gols, ele muda, não é igual ao... O mercado não se posiciona de forma igual com o overcampos, né? O overlimit, falando em overlimit. Uma série de coisas, peso de dinheiro, o andamento do jogo, tudo isso que a gente sabe. Como é que funciona essa questão do overlimit? Não, é um padrão? Como seria isso? É um padrão por jogo? Existe, vocês percebem se existe uma diferenciação? Às vezes acontece o overlimit chega aos 80, às vezes chega aos 83, aos 75 minutos, por questão de... Não vou dizer nem por peso do dinheiro, porque ainda é um mercado ineficiente, né? Não é um mercado que tenha entradas tão volumosas ao ponto de balancear a odd. Mas... existe um padrão a ser seguido ou é automático? A casa sempre coloca aquela odd naquele momento? Como funciona isso? É uma dúvida que eu tenho.
Olha, eu vou dizer, não sei se eu posso falar aqui, mas da minha experiência, vou dizer do asiático. Tá? Eu estou bem muito focado no asiático, mercado asiático, então inclusive, eu só tenho minha banca na Punter Place, só trabalho com a Punter Place. Mas vou dizer para vocês a dificuldade, exatamente nesse sentido que o Hugo falou do limite. Tá, imagina um jogo com 8 escanteios, no total, não importa. No total, tem 8 escanteios. Aí, 80 minutos de jogo, eu não consigo pegar o 9. Ou eu pego o 9,5, ou eu não pego, entendeu? Porque ela não me deixa pegar o 9. E aí, aquele over 9,5, eu tô falando over, né? O over 9,5, então o jogo tem 8 escanteios, aí eu quero pegar o over 9 nos 80. Eu não consigo, cara. Eu não consigo porque tá lá na Punter Place 9,5, só que dizem que aquele 9,5 fica, vai a 2,50 odd, vai a 83 minutos de jogo, a 2,50, 84, 2,50 odd, e não baixa pro 9. Aí o que acontece? Às vezes, eu já vi jogos que aí sai, o mercado de cantos não tem mais. E também vi outros jogos que aos 88 abre o 9, digamos. Aí, se não deu mais nenhum canto, digamos que tenha dado 9, aí vai estar o 10. Lá uns 88 minutos vai estar o over 10. Cara, mas aí eu vou pegar, tá vendo? Um canto a mais, faltando, contando os acréscimos, tá, 5, 6 minutos de jogo, bah, daí eu tenho medo, entendeu? Daí eu não, daí por isso que eu não, aí eu não faço, eu não pego, eu tenho 5 minutos de jogo para acontecer um canto para ficar no void. Né, asiático, eu tô no 9, eu quero 10, mas aí eu tenho 5 minutos de jogo contando os acréscimos, aí eu não faço, aí por isso que eu tô né, usando o mercado asiático, eu estou pegando muito mais o FT, e aí eu, obviamente, que eu corro muito mais risco. Tá lá, eu pego um jogo com dois escanteios, é, no total, no final do primeiro tempo, para pegar um over 7 ou um over 7,5 no fim do FT. Aí eu tenho todo o segundo tempo, mas eu preciso que aconteça 5, 6 escanteios num jogo que só deu 2 no primeiro tempo. Por exemplo, às vezes eu faço, tu entende? Mas eu, por isso que eu não pego, eu não sei muito, é, assim, é, minha experiência prática é nula, né? Eu acho que o Francisco e a Camila podem explicar muito melhor, porque da experiência deles, mas eu de fato não consigo pegar essa linha, ela me abre dois à frente, sabe? Na Peter Place, eu não consegui ver. Já vi abrir um canto na frente, mas aí é lá nos 87, 88 minutos de jogo. Aí eu não faço porque eu tenho medo, entende? Eu acabo não fazendo. Mas não sei como é que é, como vocês veem isso também.
Como é que seria? Seria um padrão, você, ou muda? É mais uma pergunta mesmo, né?
Sim.
Ou muda de jogo para jogo? Como é que vocês identificam isso? Se não seria se explicar isso, não seria entregar o ouro.
Eu vou deixar. Sim. Qualquer coisa, só complementar lá nosso. Dá para deixar ela explicar aí. Ela deve dominar bastante.
É engraçado, né? Como é tudo uma questão mesmo de métodos, né? E você se familiarizar com alguma forma. Tipo, que nem o Thiago, ele tem medo de entrar aos 88. É o meu foco. Fazer o limite é o meu foco, cara. Em entrar nessa fase dos 88. É tanto que já tem gente que, né, trabalha aí com total descanteio pro jogo inteiro, que eu já tenho medo. Pra isso eu tenho total medo e eu nem me arrisco de fazer pré-live com total descanteio. Mas, assim, no geral, né, pegando, né, o mercado como um todo, ele tem esses padrões de minutos, né, tem tanto que você pega aí, por exemplo, né, a linha à frente asiática, você pega aí em torno de uns 85 minutos, por aí, e o limite você pega nessa faixa aí dos 88. Só que cada vez tá mais difícil também, porque tem jogos que tá impossível, né, você conseguir pegar, porque antigamente era mina de ouro, eu conseguia pegar limite com odd 2, antigamente, no FT, por exemplo.
Os 37
hoje em dia,
minutos,
então,
essa questão.
Hoje em dia já tá bem mais ajustado essa questão, você vai pegar em torno dos 87, 88 minutos, e com odd 1,80, se às vezes chega ainda. Tipo, é o padrão, só que já tem jogo que não chega, esse 1,80, você tem que dar essa diminuída aí de uns 5 ticks por aí, pra conseguir pegar o mercado, senão ele suspende. Ontem mesmo foi um exemplo. Eu tava acompanhando o jogo do Milan. É. E aí o Milan tava amassando, porque tava perdendo no final do jogo. E aí eu falei, esse é o foco do dia. Tipo, hoje é esse jogo. Só que aí nem chegou a abrir o limite, né? Eu acabei ficando mesmo no asiático.
Ontem eu consegui fazer uma coisa parecida, mas no jogo do Leti e Sampdoria. Isso.
Eu peguei
Só que aos 75 minutos. Tinha aos 75 ou aos 73, eu acho. Tinha 10 escanteios, 5-5 em cantos. Eu lembro bem, 5-5. E aí, exatamente no momento que o Leti tomou o segundo gol. Tava 1-1, o Leti tomou o segundo gol do Sampdoria, então o Leti perdendo em casa. Em casa, mas enfim, né? Perdendo 2-1.
Nem tem mais isso, né?
Não tem isso, né? Não tem em casa, né? Mas tá bom. Tava perdendo de 2-1 o jogo, mas as duas equipes estavam produzindo cantos, né? 5-5 em cantos. Tava lá em 75 minutos de jogo. Aí eu tava com 10 escanteios. Aí, na Punta Preta, pra mim, abriu 12. Over 12, acho que 1,95, 1,90. Cara, eu peguei aquilo ali e pensei, tem 15 minutos com os acréscimos, vai ter 18. Pelo menos dois cantos vai dar, porque os dois times estão produzindo cantos. Acabou, se não me engano, 9-5 em escanteios pro Leti. Acabou, então, 14 escanteios. Tu pegou esse, né? Bateu 12, bateu 13 também. Mas...
então, desse jogo eu já consegui pegar o limite. Isso daí foi tranquilo. Mas o do Milan, porque já é um time, né, que tem muita tendência. Tá perdendo ainda com um a mais, a casa fechou. Olha.
Tá quase entregando. Quem estiver escutando, eu tô aqui gravando e vou anotar depois, ó.
Volte.
É tanto que por conta disso, né? De nem todo jogo você conseguir pegar, porque às vezes, né, você vai acompanhando a subida da odd, mas hoje em dia tem vezes que a casa suspende o mercado sem você nem esperar. Tipo, você nem tá vendo. Do nada tá subindo ali, né? O que a gente está acostumado, mas do nada fecha, suspende. Então, por isso, hoje em dia, eu sempre pego o asiático também, né? A linha reembolsável. Também por essa questão de proteção, né? Porque se caso fecha o limite, eu tô, pelo menos estou com uma entrada, mesmo que seja com uma stake reduzida, mas ainda assim já estou com uma entrada nesse jogo, porque aí também se sai o limite, que só sai um jogo, eu já estou reembolsada de qualquer forma no outro. Mas exatamente por causa disso, porque antigamente você conseguia pegar tranquilamente, assim, só pegar o limite mesmo, a odd 2, né, com mais tempo, só que
sim,
tá cada vez mais complicado até pelo crescimento do mercado, né, porque as casas não são bestas, né? Elas estão vendo o pessoal ganhar dinheiro com o mercado, então elas vão querer tirar a fatia delas também.
Diga lá, Francisco.
Só complementar um pouco a tua pergunta, não só o limite, mas como o cenário de escanteio, ele é todo, vamos dizer assim, criptografado, é um campo, é do final para o início. É meio que um padrão, porém, tem fatores que eles podem elevar um pouco mais essa minutagem. O padrão é geralmente aos 87. Num jogo normal, 87, 88, tu abre o limite. Aos 82 até os 84, é tu abrir o asiático. Aos 75, que é uma estratégia que o Thiago pode usar, já que para o mercado asiático, que eu acho interessante, que eu tenho usado na Protheplace, é o 75FT. Como é que é? Aos 75 minutos, aos 77, dependendo do campeonato, né? Tudo tem um pouco de variação pelo número de escanteios.
Tem a parte subjetiva.
Pelo favorito estar perdendo ou ganhando. Se tiver um jogo empatado, eles abrem um pouco mais cedo. Se o favorito estiver perdendo, eles abrem um pouco mais tarde. Então, são padrões. Então, 82, 87, o 65FT, entendeu? Tudo.
E tem campeonatos, né, Francisco?
O 32HT, o 37HT, tudo isso, eles são padrões. Só que, conforme o jogo, eles vão mudando. Então, não tem dizer que aos 32 vai abrir. Mas aos 32 até o 35, eles têm um padrão de abrir um asiático. Aos 37 até os 38, ele abre o limite. No HT, eu gosto de pegar só o limite. Raras vezes eu gosto de pegar o asiático. Mas vai muito da minha leitura de jogo. Por exemplo, a equipe do Belenenses, que é a equipe que eu gosto muito para escanteios, eles estão meio desesperados, eu pego o asiático do Belenenses. E pego, aí divido o mistake. E assim, são esses padrões que se repetem. Só que altera conforme a necessidade. O do Mila ontem foi uma covardia tremenda.
Nossa, eu fiquei muito triste.
Ontem, aos 92 minutos, ainda estava aberta a linha asiática. Não sequer abriu o limite. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Porque não tem...
Mas uma coisa que eu tenho reparado muito também é nesse retorno, as casas, eu acho que elas ainda não conseguiram identificar essas pausas que eles estão fazendo para beber água.
A liga.
E tá ótimo.
Porque
tá subindo. Porque, né, agora a gente tá pegando vários jogos aí com acréscimo de 7 minutos, 6, 5, que antes seria os 3 minutos, né, 4 minutos nesses campeonatos, assim. E quando tá tendo essa pausa pra tomar água, a odd continua ainda, né, se movimentando, ainda continua subindo a linha. Então, pra escanteio tá maravilhoso, porque você consegue pegar as odds que você tá acostumado, né, normalmente, e tem mais tempo ainda. Então, nossa, italiano, pra mim, tá sendo a salvação, assim, desse retorno, porque muito bom. Porque as casas ainda estão considerando, né, esses acréscimos curtos, que normalmente é de italiano, que não tem normalmente acréscimos muito esticados. Então, você consegue pegar ali o seu limite aos 87, 88, como seria antes. Só que a diferença é que agora a gente está tendo mais acréscimo por causa dessas pausas. Né? Então, está muito bom de trabalhar.
O italiano, especialmente, por exemplo,
Muito
Atalanta.
Bom.
Quando o Atalanta tá perdendo, né? Por exemplo. Eita time que faz escanteio, cara. Já vi quando tá perdendo o Atalanta. Às vezes nem quando tá perdendo. Tá jogando agora contra o Napoli. Tem dois escanteios, os dois deles, da Atalanta. Porque o Napoli não tá facilitando a vida deles, enfim. Mas é um time que gosta de fazer escanteio também. Atalanta. No português, ô Francisco, o Guimarães também é um time que faz muito escanteio. Cara, vitória de Guimarães, cara. É um time que faz escanteio, cara. Teve jogo agora, essa semana, vitória de Guimarães, vitória de Setúbal, cara. A linha abriu 11 asiático, cara. Pré-game, 11. O jogo no primeiro tempo teve 4 escanteios. O jogo acabou com 9-6 em escanteios. Só pra te ter uma ideia, cara. 9-6. Porque o Guimarães é um time que faz muitos escanteios. O Setúbal, na verdade, acabou fazendo porque ele estava perdendo o jogo. Entendeu? E aí acabou tendo um jogo com dois times que fizeram muitos escanteios. Mas muito por conta do Guimarães. É assim. Aliás, hoje tem Roma também, né, Camilo? Mais tarde. Roma e o Udinese.
conversa. Hoje o dia tá menos movimentado, mas tu tá com jogos bons, né, pra conseguir trabalhar. E o português, né, é um campeonato que é muito bom pra trabalhar com encanteio, só que eu abri mão, tá? Voltou pro meu período de teste, porque eu acho que é um campeonato mais difícil de você encontrar certos padrões, né? Ele é bem mais despadronizado, então eu deixei quieto por enquanto.
O que eu gosto do português, tipo quando Braga, Benfica, Porto estão perdendo, é 10 minutos de acréscimo e 15 jogados. Então, se pegar até o Asiático,
eu perco. Acréscimo, sim.
Então, tanto que eu, né, nessa quarentena aí eu peguei para estudar todos os campeonatos, né, qual estava sendo a rentabilidade de cada um, eu falei, eu vou dar uma enxugada aí também para eu conseguir trabalhar mais em paz, né, nesse retorno. E aí o português foi o que ficou de fora. E justamente é o campeonato que todos os favoritos estão perdendo, né? Tá uma coisa que parece que nenhum quer ganhar. Nenhum quer ganhar essa taça.
O italiano, acho que se eu tiver dois heads nesse mês passado, foi muito, porque tá uma coisa assim demais. O italiano tá bom demais.
É uma pergunta que eu ia te fazer, Camila, mas para o Francisco também, é qual o campeonato que vocês têm tido mais resultado positivo nos escanteios?
No ano, né? No geral mesmo, né? Todos os anos. Tanto que esse ano ainda não teve, né? Porque não voltou. Mas para mim ainda continua sendo aqui os do Brasil. E a Copa do Brasil é o meu campeonato mais lucrativo. A MLS, eu adoro trabalhar com limite na MLS também. Pena que é tarde os jogos, né? Então às vezes eu não acompanho tanto quanto eu gostaria, mas ainda assim, para mim é um dos melhores campeonatos que tem para trabalhar. Mas desse que a gente está em mãos, a Premier League continua sendo a cabeça, mas nesse retorno italiano está sendo realmente o divisor de águas. Tanto que eu tive muita dificuldade com esse retorno aí da Bundesliga. Ela me deu aí uma bela vaqueada nesse retorno, tanto que no começo a gente só estava tendo ela, né? Então eu estava muito oscilando mesmo, né? Negativa, positiva. E depois, quando voltou o italiano, voltou a Premier League, as coisas voltaram ao normal, porque está muito bom esse retorno do italiano.
Bacana. Franciscão, qual é que é o teu, cara? Não vale dizer Premier League, italiano, espanhol, inglês. Inglês já foi, né? Pô, não vale.
Tem uma coisa que tu não vai me ouvir dizer que é o espanhol. O espanhol é o meu algoz.
Não, mas o espanhol, cara, é um campeonato que. Então,
ele voltou
é um
bom.
Campeonato que dá pra esperar, né, cara? Tu sabe aquele mais dois cantos asiáticos que abre aos 75, 77 em outros campeonatos? No espanhol, às vezes, aos 70, cara, já tem. Eu já vi jogo, cara. Com cinco escanteios, cara, e aos 65, cara, minutos, abre o. Aos 63 minutos, abre o over 8, cara, asiático. A 2, cara. Só precisa mais 3 escanteios pro Void. Eu já vi vários jogos assim no espanhol. Claro que tem jogos que não acontece, né? Não vai dar os 3 escanteios, mas tem jogos que tem.
Todo texto varia de pessoa para pessoa. Mas a questão do espanhol, ele abre mais cedo. Principalmente ele abre muito mais cedo que a Premier League, abre muito mais cedo que a Bundesliga. Só que eu não estou tendo um resultado muito interessante lá. Meus resultados melhor é a Bundesliga. Meu resultado melhor é a Bundesliga 2. Eu vivo oscilando. Tem dia que é maravilhoso. Teve um dia que eu tive que parar o dia. Não parar, mas teve um dia que eu tive que segurar a mão por causa da Bundesliga 2, que ela me deu tanto head que eu fiquei assim
acostumado.
Aí eu. Deu uma segurada um pouco, né? Continuei focando, mas eu. A Bundesliga 2 assim. Mas a La Liga, cara, a La Liga é meu calcanhar de Aquiles, não vou te mentir. Eu gosto de alguns jogos da La Liga, mas meu resultado não tá sendo bom. Não tá sendo bom. Agora,
é porque eu acho que a La Liga é muito um campeonato de você trabalhar mesmo com exceções, né? Não é um campeonato de você falar, eu vou realmente entrar de cabeça, vou acompanhar todos os jogos, porque realmente não é uma questão de ter muitas oportunidades em comparação a outros campeonatos. Só que o bom de se trabalhar com ela é exatamente a casa considerar um campeonato under, né? Então, ela sempre entrega odds muito atrativas exatamente por causa disso, porque jogo de Barcelona mesmo, sempre abre o limite mais cedo, as odds sempre acabam indo mais alto. É tanto que aquele race que a maioria das pessoas pegou, né, com as odds absurdas aí da semana retrasada, foi exatamente por causa disso, porque o mercado considera o Barcelona um time muito under escanteios. Só que é tudo questão de cenário, né, por isso que é bom você se especializar e realmente saber, né, ter essa leitura de jogo aguçada, porque tudo bem, é um campeonato, é um time que em geral acaba sendo um under, só que tem cenários, tem oportunidades que você consegue sim fazer, você consegue sim trabalhar, e aí é maravilhoso quando você consegue achar.
Barcelona e Celta de Vigo, né, que tá falando esse jogo?
É, sim. Então, a maioria do pessoal pegou aquele Race 9 lá, teve gente que pegou a odd 20, né, que realmente disparou. É. Por quê? Porque a casa, considera, tipo, nunca você vai achar um race 9, enfim, algum race no final do jogo, né, com o favorito empatando com uma odd absurda, né, tipo uma odd 10, por exemplo, que a maioria pegou. Você não acha, mas por que era? Porque era lá a liga.
Eu peguei bem antes desse race, quando tava com 6 escanteios, aí foi pro intervalo, aí tava pagando para sair mais 3 escanteios, tava a odd de 12, eu falei assim, pelo meu método que eu trabalho no race, tinha sentido, acabou que ficou faltando um escanteio, né? Barcelona teve um escanteio, agora não lembro se teve um escanteio, ou algo parecido, parece que foi falta, foi impedimento, algo do tipo, agora não lembro.
Beleza. Não, mas é.
É isso aí, então, pessoal.
Qual é o odds absurdo em race? Tu gosta de pegar essas odds, principalmente do race, altas, e aquele mais de, por exemplo, tá lá o jogo tá com 7 escanteios, aí tem aquela opção de tu pegar o limite. O pessoal chama vulgarmente de zoião. Não quer dizer que tu tem que usar o limite e o mais de, quer dizer que tu tem que usar os dois em conjunto, mas tu gosta de pegar essa odds de 7, 8,
não olha para isso. Eu pego, mas é realmente é um mercado que eu levo como, né, oportunidades. Não,
oportunidades.
É, eu não uso com muita frequência, mas o meu ROI é muito bom. É muito bom. É tanto que é um dos mercados que eu mais tenho lucro, né? Quando você vai pegar ali o top 5, ele sempre tá ali entre os 3, 4 primeiros, exatamente por causa, né, das odds altas, né, dessas big odds. Mas é questão de oportunidade mesmo. Premier League é um campeonato maravilhoso para se usar ele, eu acho que é o campeonato que eu mais uso. Mas também não é todo jogo, porque tem gente que, né, faz essa estratégia aí de pegar o mais exatamente, né, pegar o limite. Isso daí eu não faço, nunca parei para estudar. Mais, né?
Algumas vezes que eu já fiz algumas vezes exatamente, mas é a coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né, a gente vai evoluindo, a gente vai vendo que sim.
É tudo muito questão de método mesmo, né? A pessoa tem que focar naquilo, ela quer trabalhar com exatamente, então foca em procurar padrões para trabalhar com esse exatamente. Agora, como eu nunca parei, então nem minha aventura, eu nunca coloquei.
O mais eu acho muito interessante quando tá o Manchester City perdendo, quando a Atalanta tá perdendo, que às vezes abre aos 87, eu espero até 87, 88, eu não deixo para muito mais pro final, não. Pego 87, 88, aí eu entro lá com aquela odd de 5, 6, e eu sei que o jogo tá pra perder, passar escanteio, aí eu acho bastante valor.
É tanto que eu sempre pego junto com o limite, né? Se eu conseguir pegar 1,80, por exemplo, o limite, então eu já deixo ali os dois selecionados para conseguir pegar os dois juntos. Que aí, normalmente, quando tá esse, o limite é 1,80, normalmente esse do europeu tá 5, a odd, né? Que aí, normalmente, é a odd padrão que eu pego dele. Odd 5 pro europeu e pro asiático eu pego 1,80. E é tanto que eu tava muito, já tava ali focada, já com sangue nos olhos, pra pegar ele pro Milão ontem, né? Só que aí, como nem abriu o limite, eu falei, deixa pra lá, vou ficar só no asiático.
Meu olho brilhou, mas depois de segurarem tanto, eu...
E, Camila, tu pega cantos pro Flamengo? Não faça isso, cara. Ele só quer fazer gol esse time, cara. Esse time só quer...
Como assim? É o melhor.
Também, sabe? Ele só quer fazer gol, cara. Antes, 11 deu.
Antes de tu entrar.
Nossa, na sala, ontem. É que ontem eu já tinha. Ontem eu já tinha parado de trabalhar, né? Ontem eu só tinha acompanhado os jogos da tarde, porque eu não ia conseguir trabalhar mesmo de assistir o jogo inteiro ontem à noite, então eu nem peguei pra trabalhar esse jogo ontem, mas eu tava acompanhando aqui. Nossa, o pessoal, né? Ontem parecia que o Flamengo não queria fazer gol. Ele tava tentando ali o jogo inteiro no final e não saiu, né? Mas eu acho uma das melhores equipes para se trabalhar. Eu amo o Flamengo. Realmente, daqui do Brasil, é o time que mais me deu dinheiro até hoje. É o que não decepciona. Você pode colocar que o Flamengo não decepciona.
Hoje, né? Hoje, antes de tu entrar na sala, o Francisco tava falando, não, o Flamengo é um ótimo time para entrar em cantos quando ele tá perdendo. Quando? Então...
Mas é isso que é o legal, porque até quando eles ganham, eles fazem. É uma coisa que realmente você pode, tipo, ir de olhos fechados. Você não deve ir em olho fechado em nenhum, mas o Flamengo você pode, porque é muito fora do padrão.
Jesus tem só ontem até no intervalo. Ah.
Oi?
Tá muito... Essa volta do Flamengo agora aos jogos tá muito fraca. Ele só fez um escanteio ontem, ou dois até o intervalo. Isso era pra fazer cedo.
Mas ainda assim, o segundo saiu quando? No limite. Final de tempo, o Flamengo é maravilhoso. É, por isso que eu falo, é tudo questão, né? Porque pra quem vai pra total escanteios mesmo pro jogo inteiro, aí é mais complicado, porque não é todo jogo, né? Mas pra limite, parece que eles pegam um gás muito bom, sempre em finais de tempo, que você não decepciona. Realmente você vai que é o time do coração.
Não tem o que reclamar ontem. Só o Flamengo me deu quase 3 unidades, só o jogo do Flamengo. Então, não quer reclamar. Tem um vogue.
Nossa, o do Botafogo ontem, que foi maravilhoso, né? Que eu tava acompanhando também. Foi muito bom. Depois eu me arrependi de não ter pegado eles pra trabalhar, porque eu achei que eu não ia conseguir acompanhar, né? Tava vendo pro Robson, mas eu falei que pena. Que tava peguei muito esse ruim.
Então, pessoal, é um bom bate-papo aqui, né? Muito. É, muita ideia, muita experiência trocada. Ó, quem está prestando atenção, muita dica também, né? Como entrar. E o tempo vai passando, nós temos um horário a cumprir, né? Infelizmente, hoje é infelizmente, realmente. E para nós iniciarmos aqui nosso fechamento do nosso programa de hoje, nosso Faircast número 55, eu vou deixar, ao invés do nosso famoso quadro Polêmica, né? Ao invés de um famoso quadro Polêmica, eu vou deixar uma pergunta para vocês, e aí vocês dissertem sobre a questão. Francisco, por favor, demore menos que 25 minutos, por gentileza. A questão é a seguinte, a pergunta, e aí usem as palavras que vocês quiserem, fique bem à vontade. Como vocês veem o mercado de escanteios daqui 5 anos? 5 anos, não são 5 meses. Daqui 5 anos, onde vocês veem o mercado de escanteios, os famosos cantos? Começando aí pela nossa convidada, né? Que somos nós, né, Thiago? A Camila.
Ah, eu vejo realmente numa crescente aí cada vez mais ampla mesmo. Eu vejo o mercado sendo ainda mais difundido nas casas asiáticas, porque eu acho que é o que está faltando, né? Você realmente conseguir trabalhar de forma plena hoje em dia com as casas asiáticas, que ainda não dá, você ainda tem que, né? E aí, ali ainda interagindo junto com as europeias. Mas eu vejo realmente você conseguindo trabalhar tranquilamente sem precisar ficar se preocupando com toda essa questão de limitação, que a gente sabe que é a maior preocupação, né, do pessoal que trabalha com casas europeias, essa coisa de ter que ficar ali desgastando várias contas ainda, mas realmente vejo a gente finalmente conseguindo trabalhar com o mercado, conseguindo trabalhar na Panther Place, por exemplo, com as linhas tranquilas, você conseguir realmente, né, trabalhar com os campeonatos principais. E eu vejo cada vez mais profissionais, mais pessoas realmente, e realmente vendo mais conteúdo sobre isso, né? Porque é o que está faltando muito ainda, são as pessoas começarem a estudar de forma efetiva esse mercado, porque muita gente ainda acha que é só estatística que escutei ainda. Então eu realmente vejo as pessoas levando o mercado mais a sério mesmo, e levando ele com a seriedade que ele realmente é, que também é um mercado como qualquer outro, que também precisa de estudo assim como qualquer outro. E aí acho que a gente finalmente vai poder viver com o mercado pleno aí, sem precisar se preocupar.
Boa. Vamos lá, Thiago Giovannone.
Bacana, eu faço minhas as palavras da Camila, eu sigo as palavras dela também. Eu acho que eu vejo que quem estiver no mercado asiático, trabalhando com escanteios, estará no Oceano Azul, como diz o livro. Então a gente vai estar... bem tranquilo quem tiver no mercado asiático, tá? Eu acho que vai crescer muito a questão dos escanteios, dos cantos no mercado asiático, casas asiáticas colocando mais opções de escanteios, mais opções ainda do que tem hoje. Por exemplo, tu pega uma Punter Place, tu vê o Over Under, FT, HT, e tem lá o time que vai consegue escolher o time que vai fazer mais escanteios, o handicap asiático é o que tem. Não tem race na casa, na Punter Place, por exemplo, hoje não tem race, tá? Não tem os primeiros 10 minutos de cantos, não tem, tá? Mas eu vejo que daqui a 5 anos isso vai ter, e também esperançoso que todos os campeonatos sejam cobertos com escanteios. Estaduais, eu falo também muito. Gaúcho, que não tem hoje uma ponta de preço, o Carioca, o Paulista tem, mas, enfim, o Cearense, vai lá, todo, o Catarinense. Então, todos os campeonatos estaduais tendo opções de entrada em escanteios numa casa asiática. É isso que eu acho que vai acontecer daqui a 5 anos, talvez menos, inclusive. Né?
Não acredito que menos também.
É. Eu acho que menos, que está sendo cada vez, está crescendo muito, né? Vejo assim que, não sei se é. Se o Francisco Camila tem a mesma impressão que eu, mas parece que cresce, e cresce muito rápido, né? E ele fica... a questão de ser muito mais visualizado, muito mais querido esse mercado de escanteios, pro lado bom e pro lado mal, né? Tem pessoas que, infelizmente, não fazem bom uso dele, querendo dizer que é milagre, milagroso, trabalhar com escanteios, você vai tirar a sua vida, enfim, vai ganhar dinheiro para a vida inteira, para a vida toda, vai enfim, fazer o pé de meia só com escanteios. Pode fazer, mas não é assim de uma hora para outra, né? Não é do dia da noite para o dia. E vejo que daqui a 5 anos o mercado de escanteios vai estar muito, muito bom nas casas asiáticas, é o que eu imagino.
E você, meu amigo Francisco Máximo.
Filme.
Eu vou falar primeiro do ruim para depois falar da coisa boa. Uma coisa que eu acho que vai acontecer daqui a 5 anos, eu acho que até daqui a 1 ano, 2 anos, que vai ficar bastante ruim, principalmente para nós que temos no mercado europeu, é a questão do tempo, né? Cada vez mais as casas vão segurar mais, vão limitar bem mais a gente, assim, segurar mesmo, né? As odds. Era há 1 ano, há 2 anos atrás, né, Camila? Como era tão bom, né?
É paraíso, né?
Aos 35 minutos, às vezes, já havia algumas atitudes, já 35 minutos no limite, e tu ter 10 minutos, ter acréscimo, assim, era dado, vamos dizer, antigamente. Assim, né? E hoje já temos algumas dificuldades, mas, assim, dá bem tranquilo ainda para trabalhar. Eu espero que não dificultem tanto o mercado, não sacaneiem tanto o mercado, nesse sentido de segurarem demais as odds, sabe? Ser uma forma justa, não tão, nem tão fácil, mas também seja justo. Quanto à questão das casas, as casas europeias, eu acho que não vai 5 anos, acho que 1 ano, 2 anos vai ser uma febre, toda casa vai cobrir, né? Hoje em dia tem bastante casas que já cobrem, mas elas ainda deixam muito a desejar, né? Que eu posso dizer, tem muitas casas que deixam muito a desejar.
São poucas que valem a pena ainda, né? As que tem.
Poucas que valem a pena mexer com o mercado de escanteio. E eu sou meio que eu gosto de trabalhar de forma europeia, eu gosto de trabalhar na forma asiática. Eu consigo pegar alguns asiáticos na Poker Place, que eu gosto de pegar. Também trabalho focado na 365. E daqui a 5 anos, cara, o mercado vai estar tão grande, na minha visão, ele vai estar tão grande quanto o mercado de gols, quanto o mercado de handicaps. Eu vejo daqui a 5 anos o mercado de escanteios, um mercado assim, sabe? Tão grande quanto o mercado de... tu é apostador de mercado, tipo assim, o cara já chega pra ti, que é mercado do apostador de handicap, gols ou escanteios. Hoje em dia já tem um pouco disso, mas hoje em dia as pessoas perguntam, tu é apostador mais é o quê? Gol ou handicap, né? Daqui uns dias imagina assim, gol, escanteio ou handicap? É profissional de qual? Né? Assim, no mesmo status que os outros. Hoje em dia a gente sabe que tem um pouco desse preconceito, mas eu imagino daqui a 5 anos, todas as casas tendo bastante cobertura, a Pinnacle, a Poker Place, deixando as linhas, as odds mais justas, deixando até mais o final do jogo, pelo menos, né, Thiago?
Imagina tudo, né? Ajuda, né?
É que eu acho que escanteios é muito... É como se fosse a várzea, né? Levando para campeonato, é como se fosse a várzea, porque... Faz parte do processo de crescimento, né? Quando não era um campeonato muito difundido ainda, tipo, a várzea era o paraíso, né, do pessoal, porque, né, odds reguladas, né, odds de abertura era sempre aquela loucura. E assim como o escanteio, a gente teve o nosso tempo aí de paraíso, né, de conseguir aproveitar odds maravilhosas, né, com um bom tempo, só que faz parte do processo de crescimento e a gente tem que saber acompanhar, né? Então, a gente tem que ficar feliz, na verdade, por esse crescimento, porque... A gente sempre vai estar, né, à frente dessa questão dos oddmakers, porque, né, são humanos aqui, não são robôs, então a gente sempre vai conseguir se adaptar. Então, eu acho que vai ser um mercado que vai continuar tendo odds, sim, muito atrativas, muito boas. Você vai continuar tendo odds de valor, sim. Só que aí é essa coisa, né? Fazer o quê? Enquanto... Quem já estava aqui enquanto estava no paraíso, que bom. Mas quem não está aqui, pelo menos já entra adaptado.
É, é isso aí, então, pessoal. É... Eu vou dar minha opinião também, né? Vou responder a minha pergunta. Eu vejo o... Concordo com todos vocês. Eu vejo que o mercado de escanteios... Eu não me sinto atraído, vou confessar, mas eu admiro muito essa questão, porque, na verdade, vocês estão conseguindo transformar o mercado de escanteios em um mercado principal. Certo? Eu acho até um pouco injusto, hoje em dia, chamar de mercado secundário, porque o absurdo de lucro, isso não é marketing, é realidade. Eu acompanho o trabalho de vocês. Eu vejo que vocês fazem, executam um trabalho muito, muito profissional, um trabalho que existe um alicerce, não é sorte, não é marketing, é trabalho mesmo. Então, graças a vocês, a gente vê que esse mercado está se transformando em um mercado profissional, e eu vejo que essa transformação vai fazer com que os bônus e os ônus dos mercados hoje, ditos primários, né, principais, tem, né, que é... São os altos, uma liquidez muito alta, casas muito confiáveis que executam esse tipo de evento, que trabalham com esse tipo de evento, mas também vai criar um ajuste muito, muito grande também, uma série de coisas. Então, eu vejo que o mercado de escanteios está se transformando em um dos mercados principais, e daqui a 5 anos eu concordo com o Francisco, vai estar em pé de igualdade com, talvez, com o mercado de gols, de handicaps, talvez até aí sendo cobertos oferecidos pelos sindicatos, né? Esse tipo de coisa. Já pensou em você, hein, Thiago, poder fazer lá aquelas 75 unidades anuais no sindicato? Então fica bem, bem atrativo. Então eu acho que é mais ou menos esse caminho que vai se tomar mais ou menos esse caminho. E por fim, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês. Estamos chegando aqui aos finalmente, né? Acho que mais de 50 minutos de programa já, um ótimo bate-papo. Quero agradecer, Francisco, pela sempre disponível, sempre muito, muito participativo, muito obrigado. Thiago, pela honra de me dar a oportunidade de dirigir aqui dirigir o Faircast número 55. E você, Camila, um prazer te conhecer. Prazer ter esse
contato. Imagina, o prazer contigo. É todo meu.
E muito
é sempre
obrigado.
Bom poder conversar sobre o mercado, né?
É muito legal, você aprende muito, você pensa que, às vezes você pensa que não vai aprender, não, daí a gente vai conversar ali, mas você acaba aprendendo muito, e hoje foi um claro exemplo para mim, isso eu acredito para os ouvintes também. Muito obrigado pela sua disponibilidade, saiba que o Faircast está de portas abertas para você, certo?
Sempre que quiser, é só chamar que...
Perfeito, aí, Thiago, já fica...
Tinha que chamar, uma hora nós vamos ter que marcar Daqui a pouco, sabe o que? Ia ser legal aquele café com Faircast, né?
Não, sim, café... sim.
A gente faz ao vivo no YouTube, mas aí tinha que chamar o casal, né?
A gente tem um programa, é esporádico, né? Não é rotineiro. Na verdade, vou dizer aqui, o Thiago vai... Não, fala isso. É o seguinte, na quinta-noite a gente fala aí. Tá fazendo o quê sábado de manhã? Vamos gravar um Faircast, vamos tomar café no Faircast? Vamos, a gente chama a pessoa e tal. Então já fica aí a dica, a gente já vai agendar, te avisa com 2 ou 3 horas de antecedência para poder fazer. É bem descontraído, é bem bacana. E saiba que as portas estão abertas para você, para o Lucas, inclusive, já vai participar, né? Nos próximos programas, vamos agendar. E também as portas do Linha de Apostas estão completamente abertas para vocês. Muito obrigado. E agora eu vou dar a palavra...
Parceria sempre.
Ah, massa. Vou dar a palavra para vocês, fazendo os agradecimentos, divulgar as redes sociais de vocês, seus projetos. Fiquem à vontade. Começando aí pelo nosso amigo Thiago Giovannone.
Não. Agradecer. Na verdade, primeiro parabenizar o Hugo pela condução do programa. Olha, fez melhor do que eu, como eu já disse no início do programa, porque eu já tinha dito, eu já tinha ouvido ele falar, vocês não, né? Eu já tinha ouvido ele falar em outros programas. Fez muito bem a apresentação do programa, olha, de parabéns mesmo. Graças a Deus eu tenho um substituto. Aliás, um não, né? Eu acho que eu tenho mais, né? O Luiz também, se não me engano, já fez, né? É, o Augusto eu não sei se fez, eu acho que o Augusto ainda não, né? Bom, mas tem alguns aí que já fizeram aí, que tocaram muito bem, esse pessoal aí tá louco, isso é top. Não, dizer só que para me encontrar facilmente aí, só seguir lá as redes sociais do Linha de Aposta, né? A gente tá no Instagram, @ Linha de Aposta, né? Ah, aliás, o nosso site, Camila, tu já viu o nosso site, Camila? Faz favor, Camila, entra lá, digita www.linhadeaposta.com. Olha, dá uma olhada no site lá. Não, de verdade, tá muito bacana.
Dá uma olhada.
Tá muito bom. Dá uma olhada lá. Aliás, nós temos uma parte de prognósticos lá, tá, ó, uma abinha, tu clica, prognósticos, tem lá o que a gente... Tem os prognósticos meus de cantos lá, tem uns rapzinhos, tem uns green, tem umas coisinhas boas lá, que já foi.
Dá uma olhada e sai espalhando aí pro pessoal.
Ah, tem, boa, boa, faça isso. Então me encontra no grupo do Linha de Aposta, que faço parte, então, muito fácil, no Instagram lá, especialmente, acho que é @ em Linha de Aposta, né, e também no site linhadeaposta.com, que vocês vão encontrar, inclusive, artigos também. Diariamente a gente está postando, né, Hugo, artigos lá no site, está bem bacana também, artigos pesados, coisas boas lá, vocês vão encontrar. Então é isso, gente, obrigado pela participação, especialmente a Camila, pelo tempo aí disponibilizado dela, a participação dela, para a gente falar um pouco sobre escanteios. Quase que tinha que ser semanal, hein, Francisco, porque, pô, falar de escanteio é massa, né, cara? Mas tinha que ser semanal, tinha que ter uma coisa assim, ó, cara, tinha que ter... Um acompanhamento de jogo, né? Hein, Camila? Ah, isso ia ser outro nível, hein? Pô,
quem sabe, né?
Quem sabe, né? A gente faz um bem bolado aí com a Camila junto, num acompanhamento de jogo. Ah, ia ser massa, hein? Francisco e Camila eu no início do jogo no FT, ó, vai na emoção. E o Camila, a Camila e o Francisco, não, espera aí, vamos esperar o over limite aí, calma. Isso vai ser bacana. Mas, obrigado por todos, a participação de todos, pelos ouvintes que nos ouviram até aqui, você que nos ouve semanalmente, obrigado pela sua presença também e paciência. E até a próxima semana, né, com o nosso próximo Faircast 56. É isso, Francisco.
Manda brabo, Francisco.
Cara, agradecer aos ouvintes, né? Hoje eu acho que está sendo o sétimo programa seguido que eu estou participando, nunca tinha participado tantas vezes seguido aqui no Faircast. E foi um momento que eu passei de férias, foi um momento que foi muito bom para o meu crescimento como profissional nas apostas esportivas, no podcast. E agradecer ao Thiago por ter me cedido esse espaço, pelo Hugo. Nunca a galera ficou falando nada disso. Ah, você está direto aí, a galera sempre me apoiou. Vai outra vez. Eu vim, eu amo esse projeto do Faircast, já falei diversas vezes. Obrigado, Thiago, obrigado, Hugo. Camila, prazer te conhecer. De verdade.
É, prazer é todo meu.
É, assim, eu já te conheço por ficar olhando lá pro Instagram, já te conheço há bastante tempo. Não, você não me conhecia, né? É um prazer. A gente tem que sempre ficar curiando aquelas pessoas que a gente admira, que a gente, pô, um dia eu vou chegar naquele nível, um dia eu vou, sabe? E estar tá podendo conversar com você hoje aqui, pra mim já é algo assim
que eu... Ah, que isso. E é muito bom a gente encontrar pessoas escanteia, né? Porque hoje em dia ainda não é muito fácil. Então, quando a gente encontra alguém que trabalha, a gente fica feliz.
Aí é uma honra pra mim, uma honra mesmo. Eu agradeço, obrigado. E deixou espaço pra gente falar um pouco do projeto. Sigo com o meu projeto lá no Instagram, Francisco Máximo Tipster. A gente está crescendo, graças a Deus, está crescendo bastante. Sempre bota alguma coisa interessante, artigos. Tem uma novidade que eu vou fazer lá, que eu vou começar a passar uns prognósticos lá pelo Instagram também, uma coisa que eu acho interessante para mim. E continua o projeto no Telegram, galera aí que estiver vendo o vídeo aí, e segue lá no Telegram, que o pessoal não sabe, eu trabalho muito, 70%, 80% dos meus... As minhas entradas são escanteios, mas eu também trabalho com mercado de gols e handicaps. Obrigado, só agradecer a todos.
Isso aí, obrigado, Francisco, pela participação. E Camila, faça as vezes e fique à vontade.
Ah, antes de tudo, né, agradecer pelo convite aí. Como eu falei, né, várias vezes é muito legal a gente sempre bater esse papo aí sobre escanteios. E eu admiro muito, né, a Faircast, eu sempre acompanho os podcasts que vocês fazem. Meu Spotify já está ali salvinho, porque realmente é muito bom. Vocês fazem um trabalho muito legal. E agradecer a todo mundo aí que ouviu, todo mundo que acompanhou. E para quem quiser, né, conhecer mais a fundo aí o meu trabalho, minhas redes sociais é tudo apostando a dois, né? @apostandoa2, tanto o Telegram quanto o Instagram. Instagram, a gente deu uma pausinha essa semana, que a gente estava fazendo os conteúdos da Premier League, mas daqui a pouco a gente volta também com conteúdo diário por lá. E para quem, né, quiser ver as nossas entradas gratuitas e tudo mais, a gente sempre manda lá pelo Telegram. E também para quem quiser conhecer aí mais, né, pela, que como eu falei, o Apostando 2 é nosso projeto, né, pessoal ali, nosso coraçãozinho gratuito, mas aí para quem quiser conhecer o meu serviço, aí é só ir lá também nas redes sociais da Rio Trader Brasil, que lá tem todas as informações. O pessoal também tem um site muito bom, cheio de conteúdos completos, artigos diários e prognósticos, então tem bastante coisa legal para quem quiser acompanhar, só ir lá. E quem quiser conversar comigo aí, bater um papo sobre escanteio, tirar dúvidas também, tô sempre lá pelo Instagram e pelo Telegram, é só chamar que a gente tá aí para ajudar.
Boa, valeu Camila, obrigado Thiago, obrigado Francisco e Camila mais uma vez, obrigado você que nos aturou durante 55 episódios, certo? Talvez somando aí de quase 70 ou 75 horas de programa. E exato. A gente, o nosso objetivo é fazer, é trazer conhecimento através de uma resenha, nada muito formal. Nossa forma é essa daqui mesmo, e eu acredito que nós estamos conseguindo o nosso objetivo. Então, nosso muito obrigado por você estar nos acompanhando até agora. Semana que vem, Faircast 56, de volta aqui à cadeira cativa o nosso amigo Thiago Giovannone. Espero que eu esteja aqui, se não, provavelmente o Francisco estará. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.